Think your love would be too much, or you'll be left in the dust. Unless I stuck by you, you're the sunflower, you're the sunflower.
Sony Post Malone rolou por aqui com a Swaili Sunflower.
Inclusive, essa música tocou ontem, no intervalo da final da Copa do Mundo.
Ah, verdade, meu. Com Post Malone, aliás, ontem foram vários shows, várias músicas lançadas.
Mas o melhor show de todos foi Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno entrando, né?
Junto com a Madonna num bug, rolê totalmente aleatório, não é verdade? Pelo amor.
Hoje no Manhã Caiobá, a gente tá falando... conversando com a pediatra, que tem um olhar integrativo, Lislane Batista. E a gente tá falando sobre imunidade, prevenção, tratamento. Doutora Liz, o que que consiste a medicina com um olhar integrativo para crianças?
A pediatria integrativa, ela nasce de uma necessidade de ver a criança como um todo. Então, a criança, ela não é só corpo físico, ela não é só crescer, só medir cabeça, só ver o peso. Então, ela é corpo, mente e espírito. E a gente tem que entender que a criança, ela responde a todos esses fatores do meio. Tanto a parte física, como a parte mental, como a parte espiritual. Então, é essa pediatria que consegue, de fato, olhar a criança como um todo.
E ela, às vezes, não consegue se expressar da maneira que gostaria, né? Que a gente sabe se expressar. Por isso, esse olhar também específico, né?
Exatamente. Na verdade, todos nós, né, adultos, somos corpo, mente e espírito. Uhum. A questão é que a criança, ela não vai manifestar isso com fala.
Certo.
Ela vai manifestar com um distúrbio de sono, com uma criança que não come, uma criança que vive doente, uma criança que tem uma alergia que nunca melhora. Então, o corpo da criança fala, mas normalmente o corpo tá falando de algo que não tá só no corpo. Pode estar no mental, pode estar no espiritual.
Exatamente. Doutor, eu vi um conteúdo que você falou sobre o atraso na fala estar relacionado à deficiência de nutrientes. É comum confundirem os diagnósticos quando não são aprofundados?
Muito. Chega muito no meu consultório hoje crianças diagnosticadas de maneira leviana com transtornos neurológicos, onde não é avaliado o básico. Desde a parte, por exemplo, dessa criança às vezes não estar ouvindo, né? Uma criança que não está escutando, porque às vezes tem uma secreção lá dentro do ouvido por ter ficado resfriada e por isso ela atrasou uma fala, e até questões nutricionais. Então, claro, uma coisa não exclui a outra. A gente pode ter uma criança, por exemplo, com um transtorno de fala, ou um transtorno do espectro autista que está evoluindo ali com atraso de fala, e simultâneo a isso ter deficiência nutricional. Então, a gente tem que entender as custas de um transtorno ou as custas de uma coisa isolada, e justamente é esse olhar que a gente tem que trazer, que é avaliar esse todo mesmo.
A gente acabou de tomar café da manhã, ou você vai tomar café da manhã, então a doutora vai dar uma bronca em vocês. Quais os principais sabotadores no café da manhã que prejudicam a imunidade da criança?
Vamos lá. Bisnaguinha, o famoso pão que toda criança ama, cheio de porcaria. A bisnaguinha, inclusive, foi eleita um dos alimentos com maior quantidade de agrotóxico. Então, às vezes, a gente vê pai escolhendo e mãe escolhendo fruta orgânica, mas dando bisnaguinha todo dia. Achocolatados com açúcar, né? Então, todos esses famosos, Nescau, Toddy, enfim, a gente tem que cuidar com o consumo excessivo. Pastas de avelã, Nutella. Quem não gosta de uma Nutella? Quem
mesmo
que é ruim,
zero açúcar.
É maldade, né?
Mesmo zero açúcar. Inclusive, a gente tem que cuidar com tudo isso que tá escrito fit, ai, sem glúten, sem não sei o quê, porque a gente vai olhar a composição. Se tiver muito aromatizante, flavorizante artificial, aquela lista de ingredientes enorme, a gente normalmente está falando de um alimento que não é tão bom, mesmo que não tenha açúcar.
E às vezes não tem açúcar, mas tem bastante gordura, que metaboliza
exatamente
depois em glicose, né?
É. A gordura, na verdade, ela, dependendo do tipo de gordura, ela altera completamente o metabolismo, né?
Puxa vida.
Daqui a pouquinho a doutora vai falar também sobre o filho, a filha que transpira muito à noite. O que, que esse suor quer dizer? Nem sempre é muita roupa ou muito cobertor. Inclusive, já tem participação dos ouvintes aqui, ó. Qual é o melhor horário de sol para as crianças tomar? É o Marcos Batista do Atuba que está perguntando. A filha dele tem 2 anos.
É o seguinte, o sol, a gente tem muito mito em relação ao sol, né? Sol é uma coisa maravilhosa, eu falo que a gente tá cada vez mais com medo da natureza e menos medo das coisas industrializadas. É, gente, a gente tem que entender o tempo, né? Por exemplo, às vezes a criança tá indo pra escola meio-dia, vai andar 4 quadras. Coloca essa criança no sol, não é isso que vai alterar. Agora, claro, a gente tem que preferir horários de sol mais brandos, antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde, mas sem radicalismo. Porque às vezes o único horário que você vai poder tomar um solzinho é depois do almoço. Por que não? Não vai ficar lá eternamente torrando no sol, mas pode ficar um pouquinho também.
E olha só, então já manda a sua dúvida aqui, tá valendo esse toalheiro que seca as toalhas e sai dela quentinha do banho, que delícia!
Eu gostei disso aqui, eu gostei, achei legal essa parada aí. E não é só o toalheiro térmico, não. Você vai poder levar pra casa toalhas de banho, rosto e um tapete. É um jogo de toalhas de banho, rosto e tapete. É só você participar com a gente aqui no 99917-1023. Bora de música! Fernanda e Sorocaba chegando!
Nossa, não posso olhar dentro do seu olhar. Bala de prata certa pra matar. Virei seu refém, não quero escapar. Bandida, você atirou em minha direção e acertou bem no meu coração. Minha vida ficou na palma de suas mãos. Coisa diferente em mim. O meu corpo arranhado, suado. Uma história sem começo e fim. Ela entrou no meio da noite. Tem a chave do meu coração. De repente soltou seus cabelos. Me entreguei sem ter reação. Não posso olhar dentro do seu olhar. Bala de prata, seta pra matar. Virei seu refém, não quero escapar. Bandida, você atirou em minha direção e acertou bem no meu coração. Minha vida ficou na palma de suas mãos. Estou vivendo na cela da paixão. Eu fui condenado pelo amor. Ela é perigo, é abrigo. Uma mistura de querer e dor. Ela é um pouco do fogo e do gelo. Ela é sol, é chuva de verão. O seu charme me fez prisioneiro. Invadiu de vez meu coração. Não posso olhar dentro do seu olhar. Bala de prata certa pra matar. Virei seu refém, não quero escapar. Bandida, você atirou em minha direção e acertou bem no meu coração. Minha vida ficou na palma de suas mãos. Posso olhar dentro do seu olhar. Virei seu refém e não quero escapar. Bandida, você atirou em minha direção e acertou bem no meu coração. Minha vida ficou na palma de suas mãos.
Fernando e Sorocaba. Bala de prata.
Caioba FM.
Hoje recebendo a pediatra Lislaine Batista, doutora Liz, falando sobre pediatria, criança, saúde infantil. Tem dúvida, mamãe, papai, vovô, vovó responsável, manda pra gente. 999171023, até porque tá valendo pra você prêmio mais que especial. É um toalheiro térmico, mais um jogo com toalhas de banho, rosto e um tapete. Você vai poder instalar esse toalheiro térmico no seu banheiro e ter a toalha sempre quentinha e sequinha pra você utilizar. Isso aqui é bom demais, viu? Bem bacana. Quer faturar? Então participa!
Aqui na Caiobá, tocam as músicas que aquecem o seu dia. Caiobá FM, a rádio que aquece o seu inverno. Clube Cine Plus, o programa de fidelidade do Cine Plus. Com ele, você acumula estrelas e pode trocar por ingressos grátis, produtos na Bombonière, além de outras vantagens que só o Meu Clube Cine Plus traz para você. Descontos em produtos, promoções exclusivas, convites para pré-estreias. Não fique de fora, o cadastro é rápido e gratuito. Acesse o site cinemacineplus.com.br/meuclube e cadastre-se
já. Você sabia que pelo aplicativo e site da Caiobá FM não tem a Voz do Brasil? É só continuar com a Caiobá à noite e curtir.
O Aliança vai dar aquela folga pro seu bolso. Saldão de férias Aliança. O menor preço garantido. Painel para TV de até 50 polegadas de 800 por apenas 299. Saldão de férias Aliança. Que tal relaxar numa boa num sofazão dois lugares todo retrátil? De 2.455 por apenas 998. Saldão de Férias Aliança. Pra curtir a família, uma mesa com quatro cadeiras estofadas, linda base, de 2.700 por apenas 1.490. Saldão de Férias Aliança. O menor preço garantido. Toda loja em 36 vezes no carnê. Avenida República Argentina 4125, pracinha do Novo Mundo. A Aliança tem tudo em móveis e como dizia o seu Agi.
Garanto e provo. Ninguém vende por menos.
Daqui a pouco, às 9 da manhã, começa a hora cheia, Caiobá. Uma hora só de músicas. Fica aqui, hein?
Caiobá. Caiobá FM 8:20. Bom dia.
Caiobá FM, você liga.
Já estamos na segunda-feira. Em Curitiba, 19 graus.
Caiobá FM, você liga e é só sucesso.
Hoje com a pediatra Lislaine Batista, manda sua pergunta, participa com a gente. E agora tem Sabrina Carpenter.
You said your phone was broken, just forgot to charge it. Whole outfit you're wearing, God, I hope it's ironic. Did you just say you're finished, didn't know we started. It's all just so familiar, baby, what do you call it?
Why you?
Carpenter Man Child. Hoje recebendo a pediatra Lislaine Batista, pediatra com olhar integrativo, não é verdade, Mica?
Exatamente. E a doutora vai explicar agora pra você que é papai e mamãe e fica preocupado ou acha normal o filho ou filha suar demais à noite. O que isso quer dizer, doutora? O que quer dizer o suor à noite?
Primeiro, a gente tem que pensar que o suor é uma maneira que o nosso corpo elimina a toxina, né? É claro que a gente, quando vai avaliar uma criança com sudorese, a gente tem que excluir causas de doenças graves, que é a minoria, graças a Deus. Mas a maioria das crianças que suam muito à noite estão em sobrecarga do sistema linfático, do sistema imunológico. Então, as medicinas mais antigas, né, já falavam muito sobre isso. A homeopatia hoje fala muito sobre essa drenagem linfática, entre aspas, aqui, do sistema imunológico. Então, a criança que está suando muito à noite, a gente precisa olhar qual que é a carga tóxica que ela está. Às vezes ela está adoecendo muito, tomou muito remédio, às vezes é uma criança que come muito ultraprocessado, muito corante, às vezes toma muito, come muito só um grupamento alimentar e esse corpo não está conseguindo fazer essa desintoxicação. Claro que quando a gente avalia isso é muito individual, porque, por exemplo, eu atendi uma criança com sudorese noturna no Nordeste e uma aqui em Curitiba, a gente tem que pensar em causas diferentes, né? Até a própria temperatura. Mas a gente vê muitas crianças com sudorese vinculadas à carga da sobrecarga mesmo do sistema imunológico e do sistema linfático.
E a Andressa tá perguntando aqui, nosso ouvinte, gostaria de saber quando começar a usar desodorante. Minha filha tem 7 anos e quando fica suada, às vezes já fica com cheirinho. Ela pode usar os normais de adulto?
O ideal é que a tua filha use um desodorante sem alumínio. A gente tem algumas marcas infantis sem alumínio, a gente tem um desodorante que se chama Pedra Stick, ele é uma pedrinha que você passa na água e coloca na axila, porém um alerta. Uma menina de 7 anos com sudorese, até um menino também na mesma idade, a gente precisa levar no pediatra e ver se essa criança não está com puberdade precoce. Muitas vezes a puberdade precoce pode começar com odor axilar. E aí a gente precisa, urgente, né? Por exemplo, 7 anos não é a idade de uma puberdade ainda. Então é legal que leve num pediatra para fazer exames e, se necessário, fazer bloqueio de puberdade ou tratamento com hormônio.
Qual que é a idade normal?
Ia perguntar exatamente isso.
Assim, a idade normal de meninas é 8 anos, dos meninos são 9. Mas vamos lá, 8 anos e 9 anos são muito novinhos para começar a puberdade, né? Então é claro que mesmo quando começa com 8 anos, você tem muitas características secundárias, por exemplo, crescimento do seio, pelo pubiano. É ideal que sim, leve ao pediatra e faça exames, porque a gente tem dosagens hormonais possíveis para cada faixa etária. Então, por exemplo, tem criança com 8 anos que está dentro da janela possível da puberdade, mas que ainda assim vai ter que tratar essa puberdade. Infelizmente hoje a gente tem muito maior índice de puberdade precoce e o maior motivo, além de industrializado, sedentarismo, é o uso de telas, tá?
Uso de telas, ei, gente, vocês sabiam que isso tem a ver com isso que a doutora falou? É o novo cigarro do século XXI?
É o novo cigarro do século XXI e a gente tá dando pra criança, né? Então eu falo, os nossos pais da nossa idade, né, anos 90 pra trás ali, eles tiveram um boom dos industrializados. Então, a gente foi a geração que comeu muito miojo, comeu passatempo recheado. E agora, nós temos que cuidar com as telas. Então, eu acho que os nossos filhos vão ser muito mais cricas com as telas do que nós somos. Porque as gerações vão vendo, né, a sequela dos danos passados. Mas a gente já tem muito estudo sobre tela. E a tela, né, eu falo assim, se eu pudesse retirar algo da infância, seria telas. Do meu number one, assim.
Perfeito.
E, doutora, a única forma que precisa de avaliar uma criança é com exame de sangue. Se a criança nunca fez exame de sangue, o que, que é preciso a atenção dos pais nisso?
Dentro lá do meu consultório, eu costumo usar um método que eu chamo método Ordem. Porque não adianta só fazer exame de sangue. A gente tem que entender a origem desses sintomas. O rastreio laboratorial com outros exames pode ser importante. O diagnóstico, né? Porque a gente tem que saber o que a gente está tratando. E aí a gente tem que ter estratégias e mudanças de vidas relacionados a essas queixas. Só que crianças, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Americana de Pediatria, precisam fazer exames a partir de um ano de idade. E é muito triste porque a gente vê crianças de 2 anos, 3 anos, 5 anos, que nunca fizeram exames. E eu gosto muito de uma frase que a minha mãe falava pra mim quando eu era pequena, que falava, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E daí eu falo, a gente vê a criança crescendo, brincando, mas a única coisa que a gente tem de dado preciso é exame de sangue, porque tudo é subjetivo, né? A gente pergunta às vezes pro mesmo pai, pra mesma mãe, não, meu filho dorme bem, daí a mãe fala, não dorme não. Então, de fato, o único dado preciso que a gente tem é exame, só que a gente não pode colocar o exame numa seara superior a uma anamnese bem feita, um exame físico, a gente olhar, conversar com essa família, porque senão a gente podia transformar isso numa avaliação de máquina, né? Faz exame, eu vejo e mando embora. Mas quem é essa criança? Como ela vive, né?
E como identificar a deficiência nutricional de uma criança?
Bom, as crianças, na verdade nós também, só que a gente vai se acostumando com alguns sintomas, mas as crianças, elas podem ter o que a gente chama de fome oculta. É, hoje, 50% das crianças têm deficiências nutricionais, então é um número bem expressivo. Só que nem sempre a gente vai ver essa criança com a deficiência super instalada. Então, por exemplo, uma criança que tem uma lesão de pele que quase que demora para cicatrizar, ela pode ter uma deficiência de zinco. Uma criança que brinca menos, ela pode estar com uma deficiência de ferro. E muitas vezes as deficiências não estão em estágio de doença, mas aquele mineral está caindo aos poucos. Por isso que é interessante o acompanhamento por exame, porque, por exemplo, eu posso ir vendo que eu fui lá, fiz exame com 1 ano numa paciente, depois com 2, depois com 3, e eu começo a ver uma queda de algum nutriente. Eu posso tratar isso antes de gerar doença. E esse é o foco do meu trabalho, é a gente fazer prevenção, não esperar a doença aparecer para que a gente comece a tratar.
A doutora falou o meu trabalho, porque ela é uma pediatra que traz um olhar ali integrativo. Doutora, dizem que todo médico tem a obrigação, entre aspas, de fazer a medicina integrativa. O que isso significa?
O que significa é que, infelizmente, hoje a gente vê aí alguns médicos expostos a consultas super rápidas, 10, 12, 15 minutos. Eu não sei como que uma pessoa atende uma criança numa consulta de 15 minutos, que eu falo, só tirar a roupa de uma criança é 10 minutos às vezes, né? Mas eu vejo que a gente precisa entender que, no fundo, todo médico deveria ter um olhar amplo e entender que essa pessoa, ela é uma pessoa no mundo, no ambiente, nas relações, na casa dela, com a alimentação, enfim, todo esse global, né?
O Rafael Tozeto tá falando aqui, gostaria de saber como agir se a criança rejeita novos alimentos.
Primeira coisa que a gente tem que ter cuidado é não ficar forçando. Eu brinco com os pais no consultório, eu pego até uma colher lá no consultório e fico enfiando na cara deles pra ver se eles iam gostar de alguém ficar fazendo isso.
Verdade.
E não, a gente não faz isso com adulto, a gente não faz isso com o filho dos outros, a gente normalmente só faz isso com os nossos filhos. Então vamos parar de forçar as crianças a comer. Uma dica que eu dou, claro que teria que avaliar, né? Porque às vezes a rejeição de alimento, ela tem outras causas. Mas uma dica que eu dou é leve seu filho pra ir em feira, comprar fruta, comprar verdura. Deixe teu filho participar do preparo dos alimentos. Então, por exemplo, lavar uma cenoura, lavar um alface. Gente, a criança não vai lavar perfeitamente, é pra fazer bagunça mesmo, né? E não tenha a expectativa também de que porque ela limpou a alface, porque ela cozinhou, ela vai comer. Eu acho que esse é o grande pulo do gato, assim, é você tirar um pouco a expectativa e soltar um pouco, às vezes, o processo. E um erro que a gente tem é que a gente fala assim, poxa, meu filho não tá comendo, então eu vou dar o que ele gosta. Aí a gente ganha uma seletividade, porque a gente para de expor os alimentos que a criança não consome. Então, a exposição aos alimentos que a criança rejeita, ela deve ser continuada. Como? Num pratinho, na frente do prato que ela come, pra ela ver cor, pra ela ver cheiro. Você tá fazendo lá, sei lá, um edamame refogado. Põe a criança, depois que já desligou o fogo, pra mexer aquilo, pra ela ter contato com a cor, com o cheiro. É expor a criança a essa relação com o alimento.
E daqui a pouquinho a doutora vai falar sobre vermes e vermífugos, já que ela estava falando sobre lavar os alimentos. Então, o que, que você quer saber sobre esse universo da pediatria com esse olhar mais integrativo? Manda aqui pra gente.
99917-1023, te esperando aqui na sexta-feira um super toalheiro térmico, jogo de toalhas de banho, rosto e um tapete pra você tomar aquele banho quentinho e depois se enxugar da sua toalha quentinha. Bora viajar!
Na Caiobá FM toca tudo de todos os tempos.
Bora pra 1986, trazendo essa música maravilhosa, Crowded House, Don't Dream It's Over, na programação da Caiobá. Bom dia! Traveling with me. Hey now, don't 1986 aqui na Caiobá.
Caiobá FM.
Crowded House, Don't Dream It's Over, pra você matar saudades. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa entrevista com a pediatra Lislaine Batista, trocando aquela ideia, falando sobre saúde da criança, do seu filho. Tem alguma dúvida? Manda pra gente. 999-17-1023.
Aqui na Caiobá, tocam as músicas que aquecem as suas lembranças. Caiobá FM, a rádio que aquece o seu inverno.
Caiobá FM.
Saldão de férias Aliança, o menor preço garantido. Móveis até pela metade do preço. 36 vezes no cardê. A Aliança tem tudo em móveis e, como dizia o seu Agi,
garanto e provo, ninguém vende por menos.
Daqui a pouco, às 9 da manhã, começa a Hora Cheia, Caiobá. Uma hora só de músicas. Fica aqui, hein?
Caiobá. Caiobá FM 8:37. Bom dia.
Caiobá.
Daqui a pouco a nossa entrevista continua com a pediatra Lislaine Batista, falando sobre o mundo infantil, a saúde das crianças. Participa com a gente. Bora com o Justin Bieber.
You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late?
Essa entrevista continua, né, Mica?
Com a doutora Liz, é referência na saúde infantil, traz alertas importantíssimos para você observar no seu filho ou na sua filha. Doutora, a gente estava falando também sobre, aqui no off, sobre leite integral. Inclusive, é uma pergunta aqui, ó. Doutora, a criança que não gosta de leite é normal? É a Márcia do Bairro Alto e eu já emendo uma pergunta pessoal. A minha filha de quase 3 anos toma muito leite integral e eu já vi que é altamente inflamatório. Isso é verdade, doutora?
A gente tem que cuidar quando a gente demoniza alguns alimentos, porque uma coisa ela pode se tornar inflamatória quando ela é excessiva ou dentro de um contexto específico. Então, por exemplo, uma criança que come fruta, arroz, feijão, carne, brinca na terra, toma sol, ela não vai ser inflamada por um pouco de leite. A questão é excessos, né? E a gente tem que cuidar porque às vezes eu vou responder ao leite de uma maneira diferente do que a outra pessoa. Então, acho que isso que a gente tem que levar em consideração, a individualidade. Porque eu tenho pacientes que tomam leite e não tem nada, eu tenho pacientes que tomam leite e tem consequências, seja no intestino, seja em questões respiratórias, enfim. Então, agora voltando ao ponto dessa pergunta em específico, da criança que não gosta, a gente tem que lembrar aqui, primeiro, a maior biodisponibilidade de cálcio está nas fontes vegetais, não é nas fontes animais. Então, esse é um mito.
Interessante.
Agora, não quer dizer que ele não seja uma boa fonte, né? Então, quando a criança ela não toma leite de vaca, a gente tem que olhar para todo esse resto alimentar. Ela está tendo fontes de cálcio suficiente nos outros alimentos? Brócolis tem muito cálcio, amêndoa tem muito cálcio. Tahine, né, que é aquela pastinha de gergelim, é um dos alimentos mais ricos em cálcio que existem. Chia tem muito cálcio. Então, a gente tem que avaliar individualmente. E nesses casos em específico, às vezes a gente vai até pedir para que seja avaliado por uma nutricionista, para que essa criança consuma cálcio via alimentar de outras fontes. E outra coisa é, às vezes a criança não toma o leite, mas ela come um queijo, ela come uma outra fonte que tenha leite, uma receita que vai leite. Então, a gente consegue equilibrar. Né?
E sobre verme e vermífugo, doutora?
Então, a gente vê hoje, né, principalmente em rede social, que a desparasitação virou um mercado.
Sim,
então,
é
assim,
verdade.
Nossa, a gente vai vender a tintura de não sei o quê,
o kit. Que é essa tintura que falam tanto?
A gente tem tintura de várias ervas, né? Isso é algo milenar. Então, as tinturas, elas nada mais são do que uma erva macerada, que ela fica em água e normalmente álcool durante um certo tempo. E essa água que fica ali, chamada tintura, ela tem propriedades medicinais. Eu uso algumas no consultório, tem evidência excelente de muitas delas. Por exemplo, tintura de equinácea, que é muito boa para a imunidade, tintura de coentro, que é muito bom antioxidante. Mas o que eu quero dizer é, a gente tem que pensar que parasita, ele precisa ser tratado quando ele existe. Quando a gente fica dando vermífugo ou fazendo desparasitação sem uma certeza de verminose, é como se eu estivesse dando um antibiótico para prevenir uma pneumonia. E outra coisa, às vezes a gente vai ter no intestino uma quantidade mínima de parasitas que não causam sintomas, não causam doenças, mas estão ali em equilíbrio dentro desse intestino. E esses parasitas são bons. Por quê? Porque eles ficam fazendo que o nosso sistema imune fique ativo. E, portanto, ele é benéfico para a imunidade das crianças. Não é incomum a gente ver crianças muito desparasitadas terem alterações intestinais, ficarem mais doentes. Então, a gente tem que cuidar. Eu sou muito da linha de tratar aquilo que existe. Então, claro, a criança... Tem paciente que mora em chácara, brinca com um porco. É claro que a gente vai desparasitar essa criança. Mas tem outros contextos que não vão ser necessários, a não ser que a gente tenha sinais clínicos, tipo dor abdominal, diarreia, vermes que a gente vê nas fezes das crianças às vezes, ou alteração em exames de fezes também.
Então, na teoria, não existe idade certa para desparasitação?
Não, eu tenho pacientes que não desparasitam há 10 anos. Não tem sintomas, são muito saudáveis. E esse é uma discussão dentro da pediatria, porque a gente vê gente desparasitando a cada 6 meses. E eu, honestamente, não vejo nada na literatura que justifique essa desparasitação compulsória.
Mas até na vida adulta mesmo, dizem, é uma vez por ano, tem que matar os bichinhos aí. Não há necessidade, né?
Não, não mesmo. Eu falo, eu que vivo com 5 cachorros, não tô tomando vermífugo todo ano.
E, doutor, o cansaço no adolescente é normal? Quando é preciso investigar?
Gente, o adolescente, coitado do adolescente, né? Ele é um ser muito não acolhido, né? Na trajetória de vida dele.
Uhum.
Então, eu falo muito que o adolescente, se a gente fosse avaliar a parte do cérebro, o adolescente, ele tem uma inversão de cronotipo. A criança dorme cedo, o adolescente dorme tarde. Só que o coitado do adolescente tem que acordar cedo para ir pra escola. Então, a gente tem que ver primeiro se o cansaço não é rotina, horário de dormir, alimentação. Os adolescentes, eles ficam deitados a tarde inteira em telas, né? Celular, TikTok e tal, isso aí, gente, ó, é uma batalha que pai e mãe tem que ganhar, tá? É limite mesmo em tela e pronto, acabou, não interessa a idade. Mas voltando ao coitado do adolescente, a gente vê que, infelizmente, muitos adolescentes começam a comer muito só o que gostam, só o que querem. Aí eles ganham, né, um dinheirinho pra ir comprar o lanche na escola, é só esfirra e chamate. E aí eles começam realmente a fazer deficiência nutricional. E as meninas, que têm a menarca, a menstruação, às vezes começam também com ferritina baixa na adolescência, por conta de menstruação. Não são avaliadas, não estão comendo bem. Então, o cansaço no adolescente, ele é global. Por isso que eu falo do olhar integrativo. A gente vai ter que ver rotina, alimentação, nutrição, exames. Tem muito adolescente com alteração de tireoide, que está cansado. Então, a gente precisa avaliar.
E além da estética, qual é a importância de acompanhar o crescimento das crianças, doutora?
O crescimento das crianças, ela pode nos relatar em relação à estatura alvo. Então, crianças que têm pai e mãe com estatura X, ela tem um canal de alvo que ela tem que atingir. Se ela está abaixo desse canal ou acima desse canal, a gente tem que avaliar. E a gente tem que avaliar a aceleração de crescimento. Então, por cada faixa etária, a gente tem uma quantidade de centímetros que a criança pode crescer por ano.
Certo.
Se ela crescer a mais, a gente tem que... Opa, é um sinal de alerta. Então,
até a mais?
Até a mais, porque essa criança pode estar fazendo uma maturação óssea precoce. Uhum. E aí a gente vai entender o que está acontecendo para ela estar crescendo mais rápido do que deveria. E aí, claro, a gente entra também no aspecto da deficiência de hormônio de crescimento, GH. Além disso, a falta de crescimento pode nos apontar questões de rotina. Crianças que dormem muito tarde podem ter deficiência da penetração de GH e crescer menos.
Qual é aquela conta simples que o ouvinte pode fazer em casa para saber quanto que a criança vai medir quando for adulta?
Normalmente a gente soma a altura do pai, a altura da mãe, divide por 2. Nas meninas a gente desconta 13 centímetros, nos meninos a gente aumenta 13 centímetros. Agora, claro, tem um intervalo para essa conta, não é só ver se tá dentro desse canal, porque justamente essa aceleração importa, a curva da vida inteira importa. Então, na adolescência, principalmente, que as crianças acabam indo uma vez ao ano no pediatra, não é legal, porque a gente não consegue controlar essa aceleração ou desaceleração de crescimento, né?
Assunto agora, sim, que eu acho que é universal, até mesmo estando de férias, né? Doutora, sobre lanche na escola, qual é a sua dica sobre esse assunto?
Tem estudos, até dei uma aula esses dias para as minhas alunas, falando que a gente deveria comer pelo menos 50 plantas por semana. Arroz é planta, feijão é planta, frutas são plantas. Na verdade, a gente, olhando bem, a maioria das coisas que a gente for comprar no mercado naturais são plantas.
Uhum.
Então, o lanche da escola, ele tem que ter proteína sempre. Então, cuidado quando a gente manda para a criança só um pãozinho com uma manteiga e uma fruta. Onde está essa proteína? Então, um queijo de boa qualidade, frango, um pedacinho de carne, ovo. A gente tem que começar a pensar nos lanches da escola. Panquequinhas, às vezes, de aveia, ovo, banana, excelente. Uma fruta a mais. E tirem do lanche da escola das crianças de vocês fruta, suco de fruta ou refrigerante, nem pensar, ou achocolatado. Mandem água. Água é o melhor líquido pra gente tomar. Então a gente tem que entender que lanche de escola é hábito de vida. Hábito de vida não deve ser suco, não deve ser refrigerante, não deve ser chá com açúcar. Então a gente tem que começar a deixar esse lanche mais limpo mesmo.
Tem que ter um porquê, é verdade, daquele alimento. Não botar um... Ah, manda um pão lá pro moleque.
Aqueles bolinhos na Maria lá, que Senhor Deus do Universo, né?
Doutora, nós estamos de férias e eu quero que você deixe uma mensagem pras famílias, né? Pros pais que estão preocupados com o futuro da criança e o quanto eles precisam ser realmente responsáveis por isso.
Eu sempre falo que filho dura pouco na vida de um pai e de uma mãe. Em torno de 10, 12 anos, teu filho, ele provavelmente vai querer a rodinha dele, os amiguinhos dele, mesmo que você esteja junto no ambiente. Então, até os 10 anos, pais e mães são as pessoas preferidas das crianças, né? Então, aproveitem essa fase, deixem o celular de lado, brinquem mais, exponham a natureza. E eu vou falar uma coisa aqui que pode ser polêmica, mas larguem mão muitos pais de serem preguiçosos. Porque eu não tenho tempo, porque o meu trabalho... Se fosse uma urgência, a gente teria um tempo. Se fosse algo muito importante, a gente daria um jeito. Então, se precisar, acorda mais cedo, dorme mais tarde. Final de semana tá cansado, mas vai pro parque, vai levar teu filho pra natureza. Porque essa fase vai passar muito rápido pra deixar teu filho curtindo a infância num tablet, né?
Ai, puxa, meu Deus do céu, filho dura pouco mesmo. Eu tenho certeza que você que é pai e mãe falou assim, meu Deus, doutora, você falou comigo. Você imaginava alcançar tanto engajamento nas redes sociais, né? Como é que você enxerga essa visibilidade do seu trabalho? Gente, a doutora vai deixar o Instagram dela, ela tem mais de 100 mil seguidores.
Então, quando eu comecei meu Instagram, eu comecei pra colocar os resumos dos artigos que eu lia, porque eu gostava muito de estudar, e eu falei, ah, vou deixar aqui compilado. Até que um dia viralizou num post que eu fiz sobre uma criança que, enfim, tinha sido agredida pelo padrasto e tal, e eu comecei a ver que ele era um canal de informação. Então, eu não imaginava ter o alcance que eu tenho, eu sabia que aquilo ia crescer, mas não na velocidade que cresceu, não com o impacto que eu tive. É, e eu sim, eu sempre tenho na minha cabeça, assim, né? Humildade, ética, embasamento científico, sempre. E a gente tem que abrir um pouco a cabeça, porque Instagram é terra de ninguém.
É verdade.
Então, a gente tem de tudo. Então, a gente tem que saber escolher profissionais éticos e que também tenham proatividade. Porque não é porque às vezes não está num grande protocolo que não tem uma evidência. Às vezes a pessoa precisa sentar, estudar e achar a evidência para aquele paciente.
Uhum.
Então, eu acredito que essa minha visão de realmente trazer tudo com muito embasamento científico, mas também algo mais moderno, mais atualizado, né? Eu estudo todos os dias. Todos os dias eu leio artigos. Então, assim, a gente tem que entender que o Instagram, ele precisa estar conectado com essa verdade, né? E eu sempre falo, né? Pais têm que se informar, mas eles também têm que ter uma figura de segurança para não serem vítimas de mil informações contraditórias.
Verdade.
Então, escolham, né, um pediatra para chamar de seu, porque faz diferença você ter uma linha de raciocínio que te acompanhe do começo ao fim.
Que entenda você, que você entenda aquele profissional também. É uma conexão, digamos.
Sim,
né?
E às vezes tem que ter alinhamento de valores, do jeitão da pessoa, né? A gente, às vezes, alguém indica pra gente, um profissional, e fala, nossa, é muito bom. A gente fala, mas não bateu o santo, não tem problema. Mas acha alguém que bate o santo, que vai fazer sentido com a tua vida, com os teus valores, com o jeito que você quer criar teus filhos, e que também faça algumas provocações, gente. Porque sair do pediatra sempre falando que tá normal, tá tudo bem, dá uma desconfiada.
Qual que é o seu Instagram? Deixa pros nossos ouvintes.
@pediatraliz, com S no final.
E se vocês entrarem lá, vocês vão ver que a doutora fala também sobre própolis. É sempre bem-vindo, doutora. Quais os principais erros no uso do própolis como imunização?
Eu amo própolis. Eu fiz uma revisão de artigo, sei lá, acho que mais de 20 artigos faz uns 2 anos de própolis e continuo a estudar o própolis. Própolis, ele tem benefícios não só para imunidade, ele tem função antiviral, antibacteriana, e ele também ajuda no sono. Tá, então o própolis
no
é um
sono.
Nossa, que bacana.
Isso. E ele, né, ele atinge uma partezinha lá nossa que se chama PPGama, ajuda na produção de melatonina. Então, ele é muito subestimado. Porém, própolis é um alimento, né? A gente vai lá na categoria dele, ele tá vendido no mercado, não é numa farmácia, numa loja de suplemento. Então, própolis, ele é um alimento. Só que quando a gente entra no mundo da fitoterapia, que a gente poderia colocar o própolis ali nessa seara, a gente vê que o nosso corpo, ele pode acostumar com o uso. Então, é ideal que a gente faça em ciclos. 21 dias, para 7, ou, por exemplo, começou a ficar resfriado, a gente usa 2 vezes ao dia, numa dose um pouco mais alta, por uns 7 dias, para, né? Eu, por exemplo, faz umas 2 semanas que eu não tomo. Então, eu vou dosando conforme o ambiente, conforme eu tô me sentindo. E no caso das crianças, lembrar que só pode acima de 1 ano de idade.
E qualquer própolis?
Própolis para criança é ideal que seja própolis verde aquoso.
E pode ser com mel?
Ah, quando a criança tá tossindo, tá com resfriado, pode adicionar mel. Agora, mel é um alimento que também é açúcar, né? É açúcar, é frutose, mas é açúcar. Então, a gente não deve usar mel em nenhuma faixa etária, uso diário, um monte de quantidade. Agora, pontualmente, numa doença, numa tosse, com certeza é uma opção.
Gente, que aula!
Literalmente, eu que não sou nem pai, aprendi uma porrada de coisa.
Exatamente, levou um monte de bronca também, né, Marcelo?
Já vai julgar a criança com tela na mesa do lado.
Então eu quero agradecer a pediatra Liz, que é referência, e ela veio aqui pra conversar com a gente, pra desmistificar muitos assuntos, e é claro que ela vai voltar. Então eu acho que a mensagem principal é realmente olhe pro seu filho com a atenção que ele merece receber. Muito obrigada, doutora.
Eu que agradeço a oportunidade. Se tiverem mais dúvida, podem me mandar lá, que sou eu mesma que respondo.
Olha isso, hein? Dentro da agenda dela, super apertada.
Doutora Liz, pediatra com a gente aqui. Muito obrigado pela presença mais uma vez, viu?
Obrigada mesmo vocês pela oportunidade. Espero voltar em breve.
Tá verdade, com certeza. Hora de música! Tem Cristiano Araújo chegando aqui na Caiobá.
Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido ou nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós. Nenhum beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora.
Definido aqui na Caiobá.
Caiobá FM.
Segunda-feira, Mika Kamiguchi, que entrevista sensacional, hein?
Tem gente pedindo pra repetir o Instagram da Pediatra Liz. Então é arroba Pediatra Liz. É isso mesmo, tem muitos conteúdos completos por lá. Acompanha, vem saber mais sobre a infância do teu filho. E olha, tá valendo toda a participação aqui, tava valendo um toalheiro elétrico, mais um kit de toalhas, né, Manzano?
Exatamente, toalheiro térmico, jogo de toalhas de banho, rosto, um tapete. Você vai instalar na sua casa esse toalheiro, vai ter a sua toalha sempre quentinha e o principal, sempre seca, né?
Exatamente, o toalheiro elétrico, ele funciona assim, gente. Você coloca a toalha lá e ele é aquecido, essa haste.
Isso.
E ele fica quentinho, sem fungo e tudo
isso,
mais.
Isso, é bom pro seu marido, viu? Que coloca a toalha na cama molhada, tudo,
é,
né?
Verdade.
É, um presentão pro marido. Mika, bora tomar um cafezinho?
Bora tomar um cafezinho com um pãozinho de queijo.
Ai, que
sem
beleza.
Sem bisnaguinha.
Ai, eu gosto. Sem bisnaguinha. Bisnaguinha faz mal, verdade. Daqui a pouco tem mais som pra você. Já já chegando Hora Cheia. Com o som do BTS. Dynamite na Caiobá.
Caiobá FM. Você liga. Caiobá FM, com você no trânsito.
Muito bem, de volta aqui na Caiobá FM para alertar o motorista que trafega pela BR-277 de São José dos Pinhais para Curitiba. Na região do Cajuru tem bastante lentidão devido ao alto fluxo de veículos em reflexo das obras de ampliação da rodovia. Cerca de 3 quilômetros de fila e a Avenida das Torres flui melhor e pode ser uma alternativa de desvio. Obras também no contorno norte com muita lentidão agora em direção a Colombo, entre a rua Justo Manfrão e a Rodovia dos Minérios. 2,5 km de fila em média 10 minutos para passar sem alternativa válida de desvio. Trânsito complicado ainda na linha verde no Tarumã em direção ao Pinheirinho antes do viaduto do Tarumã devido às obras com interdição parcial. 2 km de fila em média 20 minutos para passar. As ruas por dentro dos bairros são as melhores opções. Para Curitiba, é Curitiba de volta ao centro, com investimentos em segurança e revitalizações. Se é pró, você já sabe. É Curitiba melhor para você. Prefeitura de Curitiba. Trabalhamos juntos.
Promoção Gamer Caiobá FM.
Aperte o start e desbloqueie o prêmio dos sonhos. Um super setup gamer completo. É um presentão pro filhão, pra filhona, pro pai e pra mãe também. Afinal, gamer não tem idade, né? O vencedor vai levar um super PC gamer com processador AMD Ryzen 5 e placa de vídeo Radeon RX. E ainda ganha monitor gamer de 23 polegadas, teclado gamer, mouse gamer, fone de ouvido e uma super cadeira gamer.
Eu tô querendo um desses. Como eu participo?
É muito fácil. Envie agora pro Caio Watts 999171023 uma selfie provando que você tá ouvindo a Caiobá FM. Vale no carro, em casa, na Alexa, no computador, no celular, no trabalho e em qualquer lugar.
Eu já tô participando.
Promoção Gamer Caiobá FM.
O resultado é dia 27 de julho, perto das 5 da tarde, aqui na Caiobá FM.
Caiobá FM, você liga e o próximo player pode ser você.
Caiobá FM.
Em julho, toda van em 10 vezes sem entrada e sem juros. Tem pote hermético em promoção. Pote vidro com tampa 1,5 litro de R$ 49,90 por R$ 29,99. Super resistente. Pote vidro 840 ml de R$ 39,90 por R$ 19,99. Vai no freezer e forno. Pote vidro 370 ml de R$ 19,90 por R$ 9,99. Vários tamanhos. Válido até domingo ou enquanto durarem os estoques. Em julho,
dê férias para o seu bolso com toda van em 10 vezes sem entrada e sem juros.
Caiobá FM 9:03, bom dia.
Minuto Caiobá Notícias.
Nesta segunda-feira é comemorado o Dia do Amigo e a Legião da Boa Vontade, a LBV, lança uma campanha especial. Até o próximo sábado, a instituição promove a campanha Amigo Solidário, com foco na arrecadação de brinquedos novos que serão destinados a 150 crianças atendidas pelo Centro de Educação Infantil José de Paiva Neto da LBV. As doações de brinquedos novos devem ser feitas diretamente na unidade da LBV, ali na rua Padre Estanislau Trebitowski, creio que esteja falando certo, rua Padre Estanislau Trebitowski, número 180, no Boqueirão. Esta e outras informações você acompanha na segunda, de segunda a sexta-feira, a partir das 7 da manhã, no Caiobá Notícias.
Caiobá FM.
Ótimo dia pra você que tá sintonizado aqui na Rádio Caiobá FM 102.3 Curitiba. Eu sou o Manzano. Energia positiva no ar. Receba!
Rádio Caiobá FM. Você liga. É só sucesso. Hora cheia, Caiobá.
É música atrás de músicas com prêmio valendo pra você. Um rádio relógio com luminária e carregador de celular por indução, lindaço demais para você participar desse sorteio que rola na sexta-feira. Manda pra gente uma mensagem de texto com seu nome completo e data de nascimento. Manda aí, 99917-1023, data completa, tá? Ano, mês, o dia.
Rádio Caiobá FM, você liga e é só sucesso.
Trazendo Dua Lipa.
I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? I should've